A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 52º episódio de Mal Posso Esperar. E, como é tradição, de 3 em 3 episódios, temos cá um convidado muito especial para celebrar este um ano de podcast. E connosco temos João Marcelo, também conhecido por M, também conhecido por pessoa que faz o genérico deste podcast e cantor de variedades. M, bem-vindo.
Olá, olá Guilherme, obrigado por teres trazido aqui ao teu pod. Cast.
Exato.
Estava a tipo, tive aquele
pequeno que cool, não é? De jovem, tudo. What up, podcasters?
Estão mas aqui tu entras à jovem.
Eu às vezes entro jovem.
Como é que é, pessoal?
Não, eu acho que é só na intro. Eu acho que é só na intro que eu estou com pica e depois tipo, vou-me percebendo que é ridículo e vou morrendo.
Uma pessoa velha, mas gosto dessa intro do...
Como é que é, pessoal?
Bem-vindos ao podcast do Guilherme.
A grande loucura. Tento fazer isso. Estavas à espera daquelas introduções grandes, ou não?
Tipo, pronto, ok, então eu vou já começar.
Okay.
É assim, o meu tema que eu trouxe é o...
Ah, quer já abrir para tema?
Pá, abro para tema porque vem já a propósito.
É que eu tinha aqui tipo perguntas de disco tinto, o teu novo álbum já disponível em todas as plataformas.
Mas eu tenho um tema que
okay,
é...
Ok, então vá, arranca
é um
com
tema,
o tema
pouco graxista que é o teu podcast.
É pá, não pode ser, pá, não pode ser.
É o aniversário.
É verdade, pá, estamos a fazer 365 dias de podcast.
Mas sim, eu sou um espírito crítico.
Ok.
E eu acho que, pronto, há coisas que podias melhorar no podcast.
De acordo.
E uma delas é isso.
Ah, as introduções.
Porque eu já tinha visto, pronto, das outras pessoas que tu trouxeste, pronto, são humoristas, não levam tão a mal, mas pronto, eu sou um artista a sério.
Correto.
E acho que tu devias ter uma introdução.
Aquelas acompanhadas de violinos.
Pronto, eu enviei para o teu telemóvel uma sugestão e tenho aqui uma música que se calhar...
Ah, acompanhar. Epá, isto é extraordinário. Então queres que eu faça...
Se for terrível, tu também depois cortas.
Não, isto não se corta nada, isto vai tudo. Estás preparado então?
Porque as vírgulas podem não estar bem, depois tu vais ler mal.
Não,
queres dar uma pequena vista de olhos?
Eu confio. Vamos embora. Pessoa. Humano. Irmão. Primo. Dom de cão. M é considerado por alguns um dos músicos da sua geração. Junta palavras pertencentes à língua portuguesa, tentando formar versos. Fazendo vibrar as suas cordas vocais, emite sons em sequência que, através de microfones, transforma energia elétrica por meio do processo de indução eletromagnética. Disco Tinto é o exemplo mais recente destas práticas. Bem-vindo, M, o melhor músico de sempre.
Não, era ao contrário. Eu gostava que fosse, mas de uma introdução sem adjetivos.
Sem adjetivos, só tipo mais clean... Yeah.
Só que eu fiquei super entusiasmado com a primeira frase, tipo, considerado por muitos um dos músicos da sua geração.
E é verdade.
Pá, não tem adjetivos.
Não mentiu.
E nem toda a gente considera. Mas depois, pá, na sequência, já não...
Pá, eu adorava ter capacidade para escrever essas introduções longas para os convidados.
Pá, pronto, e outra coisa que eu fiz...
Foste tomar conta deste podcast, é isso que vais fazer.
Eu não só sou um convidado, como eu... Eu sou um funcionário do podcast.
Tu fazes parte da equipa Mal Posso Esperar. Juntamente com Minarte, a nossa designer, e Francisco Monteiro do som.
E como funcionário que fui, andei também, pronto, a ir buscar coisas.
É verdade. podemos abordar este tema aqui. Então, o que é que se passou? Dando conta, queres dar tu o contexto?
O meu contexto é... Podes ir conduzir imenso à chuva em altos e baixos hoje. Quando tens uma semana de carta, e a minha resposta é sim, claro, todo o gosto.
Tens uma semana de carta, mas mesmo deixar isso na internet, agora que há pessoas que conhecem e sabem que isso não é verdade.
Ok, tenho duas, pá, não sei quantas semanas tenho, mas tenho tipo uma semana de condução solo.
Ok.
E a única vez que eu conduzia solo, se não me engano, foi ir ao Lidl ao pé de minha casa e voltar.
Como um
adulto
responsável.
E depois tinha sempre a Mariana... ao meu lado
fazer cheerleading de...
ia dar dicas, portanto, quer dizer, tipo, assim, uma travessia na chuva de
hora de ponta,
pontos de embraiagem lixados,
então,
não tenho um carro automático.
Ok, posso dar o contexto então?
Não,
ou estás capaz?
Isto é o meu ou não? É o meu podcast.
O episódio do M é tipo M com Guilherme Ludovice.
Pronto. E então, eu fui buscar um tripé, pronto. Depois tu lá,
justifico
prestas
como
contas aos teus amigos ou o que tiver que ser. E depois, eu tinha uma ideia antes de tu me pedires, que era, eu queria trazer chapéus de festa, mas não consegui encontrar.
Correto.
Porque depois eu ofereci-me para essa missão e andei, uma cena ridícula que é, andei nas lojas de conveniência, pronto, pessoas... Uhum. Estrangeiras, que não falam bem português.
Sim, correto.
E então eu tinha, hey, do you have a birthday hat? E depois tinha que fazer o
tinha
gesto.
Tinha que fazer a mímica.
O gesto de cone na cabeça.
It's for a podcast. It's talvez fosse por aí ou se percebessem.
O que eu consegui, no entanto, foi o sítio onde tu mandaste. Era uma pastelaria.
Correto.
Correto. Portanto, eu comprei um
tu vais buscar um tripé para este podcast.
Agora,
uma pastelaria.
Os ouvintes mais sensíveis de ouvidos.
Não, isto pode ser um momento ASMR.
Não, é pá.
Achas que é desagradável?
Eu sou anti-ASMR.
Mas
a ASMR é má educação para mim, estás a ver? É tipo...
Mas porquê?
Não sabes comer à mesa, pá, não comes. Estou a gozar. Pá, faz-me impressão esse tipo de sons.
Mas tipo, não tens só o barulho de pessoas a mastigar, tens também tipo pessoas a polir madeira e coisas do género.
É,
tipo,
pá,
tens...
não. Acho isso
tu não
mesmo...
gostas de nada disto?
Não.
Temos uma boa bola de Berlim. Para quem nos acompanha pelo áudio, que são as únicas pessoas, não sei. Eu não tenho...
Sim, e, não.
Ah, e temos
e
uma
tu
vela com.
Pões vídeo, não é? Pões só um clipe. Tipo,
sim,
eu ponho
só um,
não dá
só
um
clipe. Um clip.
E temos uma vela, pronto, temos um bolo de aniversário. um bolo de anos aqui.
E vais cantar com a tua voz melodiosa, parabéns? Ou vamos cantar os dois? Como é que estás a pensar nisto?
Pois, eu não tinha pensado assim tão a fundo, estás a ver? Eu queria só os chapéus de festa para
sim,
dar um...
só as piadas visuais para, aquelas... para o podcast em áudio.
Não, eu queria os chapéus de festa para eventualmente estarmos a discutir um assunto mais sério os dois com
os
chapéus de festa.
Com a indumentária adequada.
Como não consegui, tenho isto... Eu acho que nada, é só... Tu sopras o bolo, olha, o isca não dá.
Não, estamos...
Dizemos só parabéns a você.
Pai, eu não sei se me arrisco.
Data querida... Muitas felicidades, muitos anos de
vida. Queres esperar em conjunto?
Não, só para tu, é o teu momento.
Excelente.
E eu tenho mais a perder, porque se eu cantar mal isto, eu estou high stakes.
Exato,
aqui.
Tu estás aqui com um músico.
Assim, tipo assim.
Estás a fazer exercer. Yeah. Pá, lindo. Os
promotores,
teus anos de conservatório.
Aquilo era a gozar há bocado. Isto é humor, tipo, é um podcast
em que cantamos.
Podem-me contratar, não se preocupem.
Olha, muito bonito isto, pá, muito obrigado.
De nada, pá, foi. Olha, foi o que eu consegui. Foi o melhor que eu consegui, é uma bola de Berlim
que
vem do
que,
coração.
Vou-me justificar só com a questão de teres ido buscar um tripé a uma pastelaria para este podcast.
Mas repara, eu sou um ouvinte, não só sou funcionário como eu devia ser, o funcionário do mês. Tu disseste hoje no podcast, no dia em que estamos a gravar, saiu o podcast e eu tinha ouvido.
Pá, impressionante.
Eu estou-me a gabar.
Tu és mesmo o empregado do mês.
Eu estou-me a lixar.
Eu acho que as outras duas pessoas que trabalham para este podcast nem sequer estão ao trabalho de ser
ouvintes.
São
uma das melhores pessoas do mundo, mano. Tipo, isto é impressionante.
Tu estás aqui a conquistar o coração dos portugueses.
Eu acordo todos os dias às 5 da manhã para falar com pessoas doentes. Ligo-lhes.
Todos os dias.
Todos os dias.
Não falhas um.
Não falho um.
E depois, tipo, sugeres podcasts também, porque tu és, tipo...
Tens montes de pessoas doentes a ouvir o teu podcast.
Certeza, certeza. A maior parte até, diria. É uma espécie de Natal dos hospitais todas as terças-feiras.
Sim, é. Graças a mim eu faço call center.
Chegas ao público-alvo. Público que não olha a custos, não é? Está
não
com poucos
custos,
anos de vida, se calhar. Está doente, está acamado.
Tudo a ver
tudo
o
Dune. Tudo no Reel do Dune, caralho.
Tudo a ver o...
Ganda
o...
content.
No primeiro reel do Dune, tudo a ver. Pá, tenho recebido telefonemas de hospitais a dizer, pá,
claro.
O segundo episódio do Dune.
Não
aquilo,
foi tão bom.
Aquilo quando se volta a quando se é feliz.
As não pessoas, se justifica.
Também depois o Chalamet cria muitos anticorpos.
Exato,
nessa,
depois é. Não, mas
tipo
ele é muito tóxico. Ele mandou-me logo mensagem a dizer que.
O
pá,
Tim.
O Timó.
Timó, pronto, tu tens menos intimidade, depois tens de pôr um mois.
Ele vai perdendo letras à medida que as pessoas são mais íntimas.
Sim.
Da parte dele. Mas voltando a.
Como eu.
A tu dizer, exato.
Marcelo,
tu estás só na consoante neste
M,
momento.
Pá,
M.
Sou mesmo.
João Marcelo M.
É isso, mais uma prova de que eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu tenho uma letra, tipo, é esse o nível.
Mas também
de...
um bocado de sobranceiro, digo já. Tu mandaste logo shotgun numa das letras.
Epá, dei zero shotgun. Primeiro eu comecei como M.
Olha, se a Marisa quisesse ser M, não dava.
Não
dava. Estavas tu.
Yeah.
Percebes? E achas que a Marisa não merecia mais?
Não, e toda a gente, se a Marisa decidisse ser M, no dia a seguir o meu nome desaparecia da net. Tipo, qualquer vídeo da Marisa, tipo, punhas no Google no dia a seguir a ela. Decidir na cabeça dela, já o Google não dava o meu nome.
Já tinhas desaparecido, pá, era um rebranding de Marisa que lixava-te a carreira.
Eu sou M porque há um gajo brasileiro, tipo assim, romântico,
sim,
de mullet, que é o João Marcelo, que não é nada mal.
Então,
mau.
Tipo,
já eu tinha logo à partida tinha ocupado o meu verdadeiro nome. O meu nome a seguir a João é distintivo de classe e eu optei por não o pôr. E então, pá,
então defendendo-te,
e os
aqui.
Meus amigos já me tratavam assim, tipo, pá,
não no... pode ser. Então tu foste só para a consoante mesmo, mas escrita de forma funny, não é? Não é só um M, é tipo,
achei
é
funny, pá, 16 M, anos, é.
16?
Acho que 16,
forte, muito giro, pá, muito giro. Olha, mas estava-te a dizer, então, porque é que tu foste buscar um tripé a uma pastelaria? Então, basicamente porque eu sou péssimo a tomar conta do material que me emprestam. Emprestaram-me um tripé para filmar este podcast.
Se fosse
podcast,
teu, estava sete chaves.
Que eu agora estou a anunciar. Bem, se fosse meu, tinha tipo... Primeiro tinha uma tatuagem do tripé na mão para nunca me esquecer dele. Agora, como é de outra pessoa...
Yeah, compravas João, um... Como é que se chama aquilo?
Um AirTag?
Um AirTag,
para nunca perder. E, portanto, se a pessoa que me emprestou equipamento, que acho que não costuma ouvir este podcast, é mais da área da fotografia, etc. Se por acaso está a ouvir, e vai saber por aqui, porque eu não lhe vou dizer que perdi o tripé dela durante alguns momentos, mas não foram muitos, mas o senhor do Bolt, shout-out senhor Bruno, ligou-me. Às uma
isto
da manhã.
Pareceu bem uma referência a Bruno Nogueira, não é? O senhor do Bolt.
O senhor do Bolt.
Ao senhor Bruno.
Isto é um podcast de tributos à maneira do Bruno Nogueira falar. Mas ele ligou-me tipo 10 vezes à uma da manhã. Eu não atendi, porque já estava com o telefone em modo
snack.
Por outro lado, pronto, enfim, mal medido o número de chamadas.
Não, é só querido,
talvez. Mas ele, como é que ele percebeu que era meu? Porque eu já tinha feito várias viagens. Porque eu estava a falar ao telefone enquanto estava lá sobre gravar o episódio contigo. Então, ele apanhou a conversa, pediu-me desculpa por ter ouvido a conversa quando me ligou.
Disse: ora, eras o único gajo com um podcast que ele apanhou nesse dia. Isso é que é.
Em Lisboa, pá, isso é que é inacreditável. E depois ele deixou o tripé no café, agora só rimar,
do pai.
Do pai. E eu pedi-te para tu passares lá para ir buscar. Mal sabia eu das tuas dificuldades como condutor e da chuva que está hoje.
Calma, dificuldades não, eu chamo-lhe desafios.
Dos teus desafios motores em dois sentidos.
Epá, olha, foi... Isso era o meu subtópico de hoje, que era conduzir.
Está bem, então olha, mas se quiseres, acho que podemos só fazer uma parte de entrevista e já passamos para...
Ah, queres fazer a entrevista, está bem, também não estava à espera.
Pá, eu tenho só umas perguntas... Naturais.
Naturais. Sobre, bora,
tipo,
bora.
Então, M, não é? Tipo,
sim. De onde é que vem esse nome?
Pá, é isso. Tipo, imagina, estava a pensar em aquele tipo de entrevista que a perguntar, pronto, isto porquê? Para dar o contexto de, fez sentido tu vires cá, para além de ser celebração do ano do podcast, também lançaste um disco há pouco tempo, chamado Disco Tinto.
Disco Tinto.
Que vais ter um concerto em Lisboa dia 13 de Abril.
13 de Abril.
E no Porto, no Passos Manuel.
Não sei como é que estão essas estatísticas, mas sim, Porto, Passos Porto, Manuel, dia 19 de Abril.
Dia 19 de Abril.
Com uma banda
fixe. Com uma banda muito fixe. E eu queria falar um bocadinho sobre este disco, que eu gostei muito. E que foi... Eu já tinha dito pessoalmente, mas digo-te agora também on the record, que foi o meu álbum preferido teu. E se eu tivesse sabido disto, se tivesse lançado o disco Tinto antes de eu te fazer o convite para fazeres o genérico aqui do podcast, tinha pedido genérico e outro em vez de só de genérico, porque eu acho que mostraste qualidade acrescida.
Bem, meu Deus, que honra.
Portanto, sendo tão raro, João Marcelo,
os milhões
Marcelo,
da intro iam dobrar para
dobrar para
do
intro outro. E outro. É, em vez de ser preguiçoso e usar a intro duas vezes.
Porra,
e
onde com este outro... carro aqui. Bolas.
Pai, portanto, dar-te parabéns pelo álbum e tipo, e fazer aquela,
obrigado,
que
não,
que era,
mas obrigado.
Eu fazer esta pergunta que é: tens um álbum chamado Disco Tinto, fala-me sobre este álbum. Pá, eu passo-me quando te fazem esta pergunta em entrevista, que eu acho que é das coisas mais preguiçosas à
face
da terra.
Mas como eu não tenho assim...
Fala-me deste álbum.
Como eu não tenho assim tantas entrevistas.
Deste uma para a Time Out, que eu estive a ler.
Sim, mas zero desse estilo de fala-me desses discos. Ou seja, é isso, como eu não há assim um... Pá, imagina, não vou aos sítios
não
em que dizem...
Não fazes uma tour de imprensa.
Sim, não vou a nenhum sítio em que digam fala-me deste álbum. Ninguém me convida para esse tipo de
O que é entrevistas. Bom, ou não, é bom e mau.
Eu
mas
acho
é mais
bom,
do que
tipo, quer dizer, eu não tenho nada contra as pessoas que veem isso, antes pelo contrário.
Que dizem
se tiverem
deste
a ver,
álbum.
Por favor, eu falo-vos deste álbum à vontade. Falo-vos do que vocês quiserem, mas realmente nunca tive que partir do zero numa entrevista de... Fala-me deste álbum. Pronto.
Exato.
Basta
e construíste tudo, não é? Que é tipo, aí tens de buscar. Tens de fazer quase as perguntas a ti próprio. Tens de construir a entrevista toda sozinho. Mas o que eu te queria perguntar também é que, pronto, o disco Tinte é sobre... É uma compilação de histórias, não é? Eu acho que tem muita graça a maneira como...
Era uma tentativa de pôr um sítio de pôr várias personagens debaixo de um teto.
Vale? Yeah, que é uma discoteca, que é Disco Tinto, não é? E dentro desse discoteca, bar?
Bar.
Pensas mais em bar?
Não, penso mais... Eu tenho os sítios que são na cabeça.
Sim.
Tipo, são sítios que eu já fui. Uhum. É uma amálgama de uma discoteca,
okay.
Um bar... Sim, é uma amálgama de uma discoteca. Sim. E de um bar.
Ok.
Pronto, que existem.
Que existem e que
mas
tu...
que eu, no fundo, juntei, que é para ter mais ou menos três pisos.
Exato, para fazer os vários níveis que vão acontecendo ao longo do disco. E eu achei graça, porque acho que pegaste muito no disco de uma perspectiva de storytelling, não é? São muitas histórias das personagens, das personagens que vão entrando e saindo. Isso para ti, achas que foi uma coisa mais experimental que quiseste fazer neste disco e depois vais voltar a uma coisa mais biográfica, ou achas que tipo, veio para ficar tipo, a parte mais de storytelling? Tipo, foi a vez que te sentiste mais, é isto o registro que eu quero seguir?
Isto vem um bocado do disco anterior, do Emmy Mochila, é um bocado uma coisa que já tinha começado, tipo a Assalto, por exemplo, ou...
Mas isso foi sob a tua própria casa que foi assaltada? Ou é uma casa
Sim,
fictícia
mas
de outras
é
pessoas?
É aquela. Pá, aquilo, isso no, nos book talks e não sei o quê, está um bocado na moda, que é as autoficções, estás a ver? E se calhar é mais perto da autoficção do que mesmo da. Mesmo este disco Tinto tem assim um lado autoficção, um lado. Não ficção, um lado quase. Tipo, há músicas que não sendo sobre mim, são tipo doc.
Yeah.
E há outras que são mais ou menos ficcionadas, mas sempre com uma base um bocado pessoal, se não for biográfica.
Sim.
Mas isso começou tudo no álbum anterior, porque a Mariana, que é a Mochila, ela tem uma... Ela também faz banda desenhada e também escreve músicas, e ela tem uma característica que eu aprecio bué, que eu não tenho nada, que é... Ela consegue criar fantasias, coisas fantásticas, universos diferentes, histórias completamente
fora,
desapegadas da sua realidade, mas que ao mesmo tempo são verdadeiras no sentido artístico do termo, ou seja, que têm em si alguma verdade, que tu sentes coisas...
Porque tem partes do autor lá
não
dentro...
Não é do autor,
tipo de...
é até partes do leitor, que tu, enquanto leitor ou ouvinte...
Sim.
Sentes que são reais, que são... Parecem reais, exato. Mas eu, como a conheço, sei que o universo é fantástico. E eu comecei a tentar procurar... Pronto, é isso. A coisa das músicas terem assim um verso um bocadinho vago e depois de um refrão que agrega às coisas, já me estava a parecer um espartilho um bocado grande. Mas ao mesmo tempo também não quero fazer... A última Coca-Cola do deserto. Ou seja, eu gosto de fazer uma coisa que seja funcional e que não... Ou seja, eu queria trabalhar com esse conceito, mas não queria ser demasiado obtuso em relação a isso. Gostava de fazer uma coisa que também me desse gozo. E pronto, agora para responder, sim, acho que há todos os álbuns têm alguma experiência diferente e há sempre uma vontade de trazer alguma coisa dessa experiência para o álbum seguinte e outras descartar. Portanto, ainda não sei bem
o que é que vai ficar e o que é que.
Sim, já tenho algumas músicas.
Que cantar deste vinho.
Sim. Por acaso, o título deste álbum, há uma cena que eu odeio nas coisas culturais, que é dizer que pá, eu não odeio, atenção, eu adoro toda a gente que ouça o meu álbum. Todos. E já me mandaram mensagens com este tipo de conteúdo. Certo. E eu agradeço e fico mesmo contente, porque é sobre o meu álbum.
Claro, que as pessoas ouviram no seu tempo.
E eu pus-me, eu estou a fazer o setup ao que eu vou dizer. Eu odeio quando as pessoas dizem que uma coisa qualquer é deliciosa. E pá, eu li um livro delicioso e eu tipo, pá,
achas, não foi que, achas que é palavra irritante?
É pá, irrita porque dá um bueno.
Mas bué para comida também, pior ainda.
Olha,
para
tipo, para mim é como se alguém estivesse a mastigar ao meu. Não, para comida é ok.
Ah, tipo, ah,
para comida é ok, não é o melhor
tipo,
termo.
Este
não é o
bife
meu termo.
Foi delicioso. Tu isso estás
pá, não adoro,
mas dá-me uma trinca.
Mas não fico tipo com vontade de sonhos de.
Matar, pá,
se
matar a pessoa.
Estivéssemos num descampado, isto aqui corria mal, estás a ver? Não corria porque eu nunca.
Nunca disparaste, atrada, nunca disparaste uma arma. Já disparaste uma arma?
Já disparei uma pressão de ar.
Ah, uma pressão
acho
de ar.
Já disparei uma pressão de ar contra uma garrafa de plástico.
Tiro
possivelmente possivelmente a determinada altura, sim.
Passado um certo período de tempo, sim, houve um tiro que de facto sim. acertou na
é
garrafa.
É provável, é provável.
E tu tens medo que as pessoas tipo.
Digam delicioso.
Não,
ah,
não,
este
não,
disco
não.
tinta é delicioso.
Delicioso, exato. Malta, inundam o Instagram do M e comentem: o disco tinta é delicioso. Eu só vou voltar um bocado à persona de youtuber. Mas tu achas que as pessoas. Ou seja, a maior parte dos músicos em Portugal neste momento está a escrever mais coisas autobiográficas, não é? Ou seja, pelo que, não tenho dados para esta estatística, sim. mas a impressão que me dá...
Acho que é 78,7%.
Mas é tipo, nós nunca sabemos o que é de facto autobiográfico ou o que é aquela biografia ficcionada de que estavas a falar. E tu sentes que há o perigo das pessoas se relacionarem menos com as músicas por ser uma história do que ser uma coisa tipo... As minhas struggles, os meus problemas, as minhas conquistas, os meus desamores, tipo, achas que há esse risco de perda de relação? Ou da maneira que as pessoas se apaixonam por livros e ainda há pessoas com 40 anos a adorar o Harry Potter, não sentes que há esse problema?
Eu não acho que seja menos relacionável porque o meu objetivo era. Eu senti que essas coisas que as pessoas põem nos seus álbuns e bem legitimamente, se eu estivesse a descrever a minha vida, não iam passar. Ou seja,
passar
eu senti...
o quê? Passar o crivo da qualidade para ti?
Não, que não iam passar a ideia.
Para o público.
A ideia, sim, nem é bem para o público, é para a música. Imagina que é um bolo em que tens que pôr um recheio, estás a ver? Pá, este símbolo vai ficar, eu fiz um símbolo horrível com as mãos.
Sim.
Imagina, pronto, eu não iria conseguir pôr dentro das músicas, só com os meus dados biográficos, os problemas que eu sinto na vida, ou as alegrias, tipo, ou as piadas que eu gostava de pôr nas músicas, ou... As brincadeiras todas que estão lá no disco.
É pá, sim, tu tens muito espírito de stand-up comedian a escrever e mesmo a atuar, pá, tem muita graça. Até na entrevista da Time Out que tu deste, tem muita graça os elementos de comédia que tu tens e que levas contigo. Por exemplo, tu na entrevista da Time Out dizes às tantas que gostavas de um bar para testar tipo open mic em que
sim,
vais lá
sim, eu
só
gosto disso
de
que debitar vocês fazem.
Cenas experimentadas.
Isso
é tipo, eu acho que. Quase sempre com isso, entrevistas de músicos e ultimamente ouvi duas, uma do Tomás Valenciano e do Salvador Sobral no Watch TM do Peter Cheira da Mota. Vejo cada vez mais parecenças tipo, entre comédia e música. Tem mesmo, há imensos
sim.
paralelismos. Mas tu assumes claramente o teu lado cómico, é mesmo em palco e nas músicas. Duas músicas têm tipo. Tantas punchlines, tipo, tem um ritmo, tem mais punchlines do que alguns de stand-up que existem. E é giro tu te procurares sim. a reação das pessoas, tu dizes mesmo na entrevista, estou a citar, que estavas interessado em ver que punchlines é que resultavam e que obtinham reação do público. Ou seja, tu queres mesmo o riso em algumas partes das tuas músicas, ou pelo menos que as pessoas achem engraçado.
Sim, acho que não é só. Sim, há algumas. Quando tem risos, sim, eu escrevo porque eu não sou muito dotado musicalmente, ao contrário até dos exemplos que tu deste, que são pessoas da música. Sim. Tipo, eu sou uma pessoa, eu não sou da, tipo, eu não tenho formação nenhuma de música, sou...
Mas cantaste os parabéns muito bem há bocado, pá.
Pronto, estás a ver, mas, eu vou aí, é o meu máximo, eu venho mais de escrever, pronto, é a minha...
A tua base é a escrita?
Sim, é o meu ponto... Pá, custa-me tanto dizer forte.
diz, tu consegues, pá, diz 10 coisas boas.
É o meu ponto médio.
E, é o teu ponto forte, é, eu posso dizer.
Mas, então, ou seja, claro que já faço isto há algum tempo e esforço-me para melhorar musicalmente e aprendo coisas, mas não sou um autodidata porque aprendi com amigos, mas não sou formalmente treinado.
E este álbum gravaste sozinho, agora tipo, deve ter sido um processo de aprendizagem.
Pois é isso, ou seja, é tudo muito mais à base de fazer as palavras juntarem-se com a música e surtirem os seus efeitos do que propriamente um desafio musical, como pá, de certeza absoluta que o Salvador Sobral ou os Capitão Fausto têm muito mais, porque são pessoas mesmo da música. O meu trabalho eu sinto que é mais criar esses, ou seja, é um bocado agraciar esses momentos com a música, assim à volta, mas sim, eu gosto do riso, mas não é como no stand-up, ou seja, porque precisa de ir muito abaixo. As piadas são menos cómicas porque vem de um sítio mais abaixo.
Mais abaixo em que sentido?
Mais triste ou mais... não é logo cómico.
Sim, é tipo tragicómico.
Sim, é. Ou seja, tem que ir uma coisa muito triste, é quase como um comic relief.
Sim.
Mas depois se calhar o que vem a seguir ainda fica um bocadinho mais triste, porque estavas a rir.
E depois aquilo apanha-te em baixo.
O que tem parecido eu acho que é o jogo de expectativas e de tu dares ou tirares. De tu
gerir atenção,
isso, e tu ou dás aquele alívio, isto musicalmente, não só no texto, também é a mesma coisa, ou dás aquele alívio, ou esperas mais um, e depois entregas o alívio, e depois o alívio pode ser exatamente o que as pessoas estão à espera e é bom, ou pode ser um alívio diferente e também é bom.
Claro.
Esse jogo de tensão eu acho que é parecido. Eu gosto de comédia como...
Na ótica do espectador.
Na ótica do espectador, pá, não me considero nada um comediante, mas também não consigo ser... pelo menos no... Se calhar sou boring como tudo na vida, mas tipo, na música gostava de trazer...
esse lado.
O lado menos boring de mim para cima, em vez de estar à procura do que é que...
Tipo a criação da persona ser, ser esse lado mais
toda
fixe.
A gente já sabe que eu sou denso intelectualmente, portanto...
Pá, vamos então passar para brincadeiras, pá. Então, olha, tiveste que ler, tu fizeste uma descrição para o disco como se fosse um vinho,
não é?
Tipo,
fiz um press release.
Fez um press release que é tipo... é, embrutecido, encorpado, não sei. Pá, eu tenho aqui duas garrafas de vinho da minha adega pessoal cá de casa e gostava, e gostava que tu analisasses as descrições, e porque deves ter lido bastantes rótulos de vinho para treinar para
li, mas não, a escrita do outro. Só não, epá, esquece, este é...
Queres ler esta garrafa? Podemos não dizer a publicidade, mas é reguengos, mas...
Há umas pessoas no Twitter que dizem que o vinho de Alentejo não é...
que não é bom. Mas também já havia umas pessoas no Twitter a dizer que é bom.
Eu procurei no Twitter das pessoas dos vinhos, porque só os vinhos, a partir de uma certa gama, é que têm este tipo de descrição.
Claro.
Se fores ao pacote do continente, não tem...
Não diz só tipo a percentagem de coisas que tem.
O nome deste vinho deriva da terra da qual herdou o seu caráter. Reguengos, terra de vinho e maior sub-religião do Alentejo, em área de vinho... Só que a tua adega deve ser de vinhos muito antigos, porque depois aqui eu não consigo ler bem.
Mas o quê? Tá comido já o...
Está comido. Mas deixa ver. Este vinho representa a qualidade e tipicidade da região, preparado a partir das castas Alicante, Boucher, Aragonês e Trincadeira, com...
Pá, eu tenho muita dúvidas. Tipo, eu não percebo o que é que são
aquela
estas.
Aquela câmara.
Deixa estar.
Desgravou.
Deixa estar. Não, acho que isto continua. Acho que isto continua a gravar em loop. Acho eu. Ou então não.
Ok. Bem, também é mais áudio.
Sim, também estamos num coisa mais áudio. Portanto, todos os momentos funny de... todos os momentos de humor físico já ficam gravados. Pá, e depois tenho este. É porque eu fico
este é bom.
Mesmo intrigado.
Este é bom.
Este aqui tem um pouco de história.
É pá, pois.
Estás a ver?
Estes são bué da bons. Em 1913, Dona Augusta. É pá, adoro isto. Estás a ver?
É que isto abre logo.
Dona Augusta Vitória casou-se com Dom Manuel II, recém-deposto, rei de Portugal.
Isto é um vinho.
Exilado em Inglaterra. Por esse motivo, Dona Vitória nunca recebeu oficialmente o título de rainha. Uma história curiosa. Que dá origem a um vinho feito a partir de castas Cabernet Sauvignon. Epá, adoro isto.
É que percebes, não é? Tipo, de repente levas com uma dose de história.
O problema, lá está, é que eu não bebo quase vinho. Eu não sou esse nível de sofisticado.
Sim, tu foste ao contrário, não é? Tu ficaste sofisticado em vinho para fazer o álbum e não fizeste o álbum como homenagem aos teus curtos vinícolas.
Yeah, e eu nem sequer fiquei sofisticado em vinho. Eu fiquei sofisticado em rótulos. Este é bom. Este, o Dona Vitória,
que é, tipo, começa com a história em 1913.
É Dona... excelente.
Pá, eu acho...
Mas eu, o título vem de uma dead joke. Pronto.
Então, queres contar? Eu já sei, mas quiseres contar.
Pronto, é isso, é o grande
para o público.
Não, é essa joke dos Beatles terem um white album e não haver cá um disco tinto. E eu, pronto, e eu não achei uma piada, achei um conceito.
E tu então cavalgas nesse conceito de fazer o disco tinto.
Guarda há 7 anos este conceito.
Pá, não tinhas imenso medo que de repente saísse o disco tinto? É que não é assim tão. Ou achas que. Pá, que eu tenho sempre. Quando eu estou a guardar conceitos há demasiado tempo, panico.
Pá, não é um conceito assim tão... Primeiro, tão bom.
Eu acho que muito aliciante.
Pá, não é um grande conceito. Segundo, não é... Sei lá, não me parece que haja muita gente a pensar nisso.
A querer gamar...
conceitos de álbuns de música independente. Pá, os meus 1000 ouvintes no Spotify, tipo... Não aliciam muita gente para, pelo menos para ganhos financeiros, quererem roubar tal conceito.
Sim,
então,
a não ser que sejam convidados a fazer um genérico de um podcast que paga muito bem.
Aí sim
compensa.
Não, nesse sentido sim. Olha, já valeu a pena. Aliás, eu não sei se tu falar em Spotify, se tu vês que as pessoas só ouvem 30 segundos do início e depois 30 segundos do fim do podcast.
Pá, é estranhíssima essa estatística, não é? Tipo, pá, todos os ouvintes que eu tenho, há tipo 3 que ouvem o podcast
sou
inteiro
eu?
E há pessoas que vão só aos genéricos, pá, impressionante.
É impressionante. Tu tens ali um pico nos 30 e um pico nos...
É tipo, dos 10 milhões que costumam ouvir, é tipo 7 milhões tipo, nos picos e depois tipo o resto... O resto dividido. Ah, é esquisitíssimo. Olha, queres trazer o teu entusiasmo?
Pronto, o meu entusiasmo era o teu podcast.
Sim, e guiar, não é? Tinha dito
guiar.
Yeah.
Se bem que não é um entusiasmo, é um anti-entusiasmo.
Mas é uma cena que te consumiu a semana.
E tem-me consumido a vida nos últimos. Pá, no último mês. Ou seja, foi no Ah, ok, por acaso é verdade. O dia em que saiu o disco foi o dia em que eu passei o exame de condução.
É pá, isso é uma boa. Um bom homem. Não sei como é que isso
se chama. Ah, não, pera, não foi. Foi um dia antes.
Estás a mentir.
Estou a mentir.
Estás a mentir para os 10 milhões.
Foi um dia antes. Não, porque eu fiz uma entrevista sobre o disco.
Sim.
No dia em que fiz o exame de condução.
Ok, então estás a confundir.
Na Antena 3, em Chelas. E a cena foi em Chelas.
Ah, então foi tipo mesmo. Tipo,
e foi a minha entrevista mais alegre do mundo. Porque eu. Eu estava zero à espera.
Foi
de passar.
Foi o exame mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. O exame de condução.
E depois eu tenho outro problema, que é eu não tenho idade para exames. Estás a ver? Tipo, eu já não estou pronto para ser examinado. Tipo, quando eu estava nesse hype, quando eu tinha o hype de exames.
Quando estavas com uma genica de exames brutal. Tu eras de exame de filosofia.
Exame de Max.
Bem, aí é que é mesmo pedir exame de condução agora.
Yeah.
32, pá.
32, não, pá, não tenho exames há bué tempo.
Exame à próstata daqui a bocado.
Exame à próstata e este. E é assim, o de código. Eu estava tipo, pronto, é assim, mate-me a estudar e está feito. Mas o de condução é tipo, sou um cepo e agora é que o meu irmão conduz bué bem, o meu irmão que é 2 anos mais novo, pá, conduz bué bem. Meu pai é o melhor condutor que eu conheço. A minha mãe nunca conduz e conduz bem, e tirou a carta super tarde. A minha avó conduz-me bué da bem. O meu avô conduzia bué bem.
Portanto, tipo, não era por genes que ia falhar esta...
Antes, pelo contrário, eu achava que, pá, eu vou ser...
Ás do volante.
Tipo, obviamente não é assim que funciona, não é? Tipo, ou seja, nestas, como nós sabemos, e o motivo pelo qual não somos muitas cenas horríveis que podíamos ser, a genética não nos dá conhecimento. Ou seja, eu sou um nabo de merda, tipo, a conduzir. E isso, pronto, tem-me trazido algumas agruras e algumas alegrias. Mas eu, pá, hoje foi a viagem que eu fiz mais tempo sozinho.
Foi uma aprovação, pá.
Pá, eu adoro... Ah, depois eu tenho outro problema, que é... Eu não tenho um carro moderno. Tenho um carro...
Humilde.
Um carro humilde. tenho um carro humilde.
Mas ecológico.
Não.
Aqueles mesmo negros, assim, mesmo fumo preto.
Sim, eu tenho, sim, tenho um, quer dizer, pronto, acho que é um carro, não é assim tão, tão mau, mas é um carro relativamente antigo.
É um carro que ameaça.
É um carro que tem idade de pessoas que já têm carta.
Ok.
Não ameaça, não tem ameaçado. Mas pronto, não é um carro moderno. Sim. Não tem o CD estar estragado.
Bluetooth, nem vê-lo.
Não, tem aquele Bluetooth de pôr no isqueiro e ligar ao rádio, estás a ver?
Pá, eu não sei como é que isso funciona.
Pronto,
sabes?
Mas tipo, eu sei como funciona.
É magia negra. Tipo...
Eu sei como funciona. Só que resulta quando a Mariana, pronto, a minha namorada, ela conduz, pronto, e ela não manda o carro abaixo de 3 em 3 segundos e dá para ligar o. Só que aquilo, quando o carro vai abaixo, faz tipo.
De raiva!
E para, estás a ver? E então eu tenho pessoal a buzinar atrás.
E estás a ouvir o barulho mais ensurdecedor.
Estava a ouvir a minha música favorita.
Que é a tua própria?
Desculpa, o meu podcast favorito. Ah, teu claro. Podcast. Que eu tenho um hack em que ponho só a minha música a dar.
Conseguiste fazer bypass das regras do Spotify e consegues pôr só o genérico em
E o carro vai abaixo. Buzina atrás, tipo, um senhor a dizer: epá, não mandes o carro abaixo. E então eu, pronto, só ouço rádio. Mas isso dá-me prazer.
Estás em que, estás a ouvir que rádios hoje em dia?
Não, eu estou a ouvir a rádio que tu associarias. Pá.
Radar.
Radar. Radar, claro. Pá, a Futura não tem...
Não tem frequência.
Frequência, portanto, radar. Pá, radar. E Antena 3.
Muito bem. Qual foste entrevistado?
Pá, qual foi entrevistado? E, pá, idealmente, radar, se nos estão a ouvir, 100% não estão. Não por ti, mas...
Não, mas sim, eles veem também quem é que é convidado e se lhes interessa, eles carregam, se não interessa também
sim,
seguem.
Sim, e seguem.
Olha, eu queria fazer um pedido. Estavas a falar do genérico do podcast, que é, se alguma vez tu lançares um álbum de inéditos, tu fizesse uma compilação...
B-sides e raridades.
Exato. Metes o genérico.
Ah, ponho. Passo, por acaso, eu tinha aquela brincadeira de, ah, venho cá e toco. Estás a ver? Que era o...
Ah, foi por isso que trouxeste a guitarra.
Era
não
a coisa... Não trouxe. Não trouxe e não... Epá, e não... Porque eu não me lembro dos acordes. Pá, e facilmente tiraria, mas como sou uma pessoa muito ocupada...
Não dá para tudo.
Não deu para tudo, para estas brincadeiras.
Para fazeres live...
Vai. Fogo, eu trouxe várias brincadeiras. Tentei. Eu não sou profissional da área das brincadeiras. Muitas brincadeiras.
Eu trouxe 2 vinhos, um que tinha um rótulo legível e outro que tinha um rótulo legível.
Um rótulo bom.
Um rótulo muito engraçado. Tu trouxeste uma boa bola de Berlim, que já vamos comer em off para não.
Uma bola
de
Berlim,
arrisco-me a dizer, deliciosa.
Pá, vamos ver, está tudo nas mãos do pai do senhor do teu Uber.
Uber, Bolt, indiscriminado. Sabes, não achas que é um bocado chato eu ter claramente andado de Bolt, mas mesmo assim dizer Uber? Não é? É que é tipo, acho que é um bocado desprimor pelo Bolt, que ofereceu melhores preços e menos tempo de espera do que o Uber da altura, e mesmo assim eu chamo-lhe Uber sem... Mas eles também, os condutores também estão numa plataforma e não noutra. Acho que eles não têm grande amor à camisola.
Tenho familiares que trabalham numa dessas marcas, portanto não posso pronunciar a ERC.
Cá em cima deste...
A secção de podcasts da ERC. Não, a ERC é de eleições ou não?
É A ERC, na ERC, acho que é da comunicação social.
É da
não?
comunicação social? Sim. Só que só soube falar da ERC nas eleições, não é?
Exato. Ah, sim, porque eles queixam-se o tempo de antena. Eles
queixam-se da ERC e bem, dos debates. Bem, não
sei, tipo, eu tenho tanto medo de ser burro no meu podcast, é impressionante. Estou apavorado.
Mais notícias de verme.
Eu fiz uma compilação de todas as vezes que foste burro.
Tenho uma compilação mental. Episódio 3. Yeah. Sobre. É que tu ainda por cima aventuras, porque sim, isto é meio um podcast sobre cultura, não é?
Tipo, eu não me defendo nada, fã.
Não, eu acho que ter um podcast semanal. Imagina, eu disse condução. Eu não tenho um podcast semanal e eu não tive nada interessante nos últimos 20 dias.
Tu já sabias que já vinhas este podcast, já tínhamos falado disto há algum tempo.
Eu podia
não
ter
é?
Recolhido.
Tu podias ter tipo.
Eu estava assim em busca.
Mas condução é giro, pá. Condução é. Eu gostei do tema que trouxeste.
Ah, ok, então eu vou só dar um. Porque eu, o que é que eu fiz? Eu sabia que era um sebo.
Sim.
E basicamente. Eu não,
isto, passaste à primeira.
Sim, passei à primeira.
Eu chamei duas vezes, fica já a saber.
Pronto. Eu não tenho esse tipo de... Tenho 32, ou seja, a parada é alta. Não, eu não tenho mãe para ir. Mãe, chumbei.
Exato, não, é com eu era próprio. Tipo,
se tu não passares, vais ter que gastar aquele dinheiro em vez de comprares, tipo, 30 mil gomas. Tenho esta idade.
E tenho esta idade, tipo, mas gomas é vida.
Mas, então, eu disse, pá, Mariana, podemos ir, tipo, na nossa zona...
Uhum.
Desculpa, alegadamente.
Ok, claro.
Tu és, és advogado.
Está tudo bem. Isto é um podcast humorístico, portanto, tudo que temos aqui ficção, é uma paródia.
Ficção. Paródia alego, ficção. Alego autoficção.
Vamos embora. Guiaste em carta, já?
Guiaste em carta. Fui ao Algarve sem carta para treinar. Fui e voltei, tudo no dia, sem paragens.
Sem documentos.
Sem documentos, não tenho sempre documentos em quinta, do carro.
Vamos embora.
Sempre em quinta, mesmo, pá, pronto. Guiei à noite, no dia antes. Repara que eu estava a lançar um álbum que eu tinha produzido, sem conhecimentos para tal. Estava uma pilha de nervos, tipo, nessa semana, claro. Completamente. Epá, mesmo, estava porque, sei lá, pronto, produzir um álbum que só tu é que gravaste, quer dizer, não tive ajuda, mas pronto, assim, estava uma pilha de nervos, tinha a sugestão, Mariana, à noite, bora lá, só para eu treinar um bocadinho, porque eu sou um gandanabo ali à volta de casa, umas voltinhas. Noite antes da penúltima aula, espetei-me contra um ecoponto. Ok, e há 15, o ecoponto saiu ligeiramente do sítio.
E o carro ficou ok?
Não, sem moça, eu ia a 15.
Está tipo, tudo bom.
Não, e o ecoponto saltou para a frente da estrada, do nada. Estás a ver, tipo, sem passadeira, nada. Pronto, espetei-me contra um ecoponto.
Mas eu acho que essas dá confiança. Eu, por exemplo, antes do meu exame de código, estava com um bom índice do bom condutor, estás a ver? Tipo, zero erradas.
Uh-huh.
Tipo, mesmo
mas chegaste dormir, àquele verde.
Estava no verde.
Sim.
Eu achei, antes de dormir, vou só fazer mais um.
Ficaste
de manhã,
no
tipo, não, aliás, no coisas, tipo, na manhã, aquele exame era tipo ao meio-dia, vou só fazer um, só porque sim, 8 erradas. E eu acho que se não tivesse feito aquele das 8 erradas, tinha chumbado. Mas como fiz, tipo, gastei, tipo, era estatisticamente improvável eu errar 8, e portanto gastei essa.
Eu não sou crente nessas.
Não és da estatística?
Não.
Pá, eu sou 100% da estatística. Então de coisas...
Para, se tu tivesses feito até nunca te calhar 8, ias ter passado à mesma.
Claro, como é óbvio, mas estamos aqui a falar do dos problemas mentais, das pessoas que tentam justificar...
Ok. Não, isso é do reino, porque há aquelas pessoas... Eu lembro-me na escola, quer dizer, eu era mais a pessoa que fazia isto, mas aquelas... Ih, eu tive 18. Epá, está bem, mas estudaste bem.
Exato.
É aquela defesa. Eu tive 14.
Sou um gênio.
Pá, mas não fiz nada, tipo, vim só às aulas.
Claro, apanhei isto do ar.
Pronto, e é isso. Eu tive o meu pico aí.
Yeah, e depois
secundária
passaste.
E agora estou aqui. Sou
passaste no exame?
Sim, passei.
Está tudo certo.
Ah, no dia antes do exame, o exame acabou. João, o professor a dizer-me assim.
Houve suspense, eles fazem, são uns dramas, tipo, são uns
dramas. Não, não no fim do exame, desculpa, no fim da penúltima aula do exame, okay. Porque eu marquei uma aula para o próprio dia do exame.
Estava a insultar os instrutores de condução, quando faz aquela pausa dramática, tipo Masterchef, estás a dizer.
Ah, mas fizeram.
João.
Fizeram. Portanto,
penúltima aula,
a penúltima aula acabou com o professor a dizer: João, você vai me matar do coração. Pá, eu ia batendo na autoestrada, pá, eu estava completamente desconcentrado. O álbum só em privado, mas a receber algum feedback, pá, boeda nervoso, tipo, alguns não, pá, pronto. Algumas pessoas que, tipo, eu envio só pessoas que percebem de música, sim. Pronto, e aquilo, pá, deixa-me nervoso.
Claro, sim, exato. São, é o público mais difícil, ao menos aquilo que tu queres agradar mais.
Não estava minimamente a pensar.
Sim.
Mas aí tu tens razão, aqui aconteceu-me essa. Penúltima aula, meu Deus, pá. Que desastre, estou lixado. E então a minha última aula era a aula que me ia levar às Olaias, onde ia ser o exame. E eu assim, concentra-te, tudo o que é possível fazer de bem, já fizeste.
De mal, neste caso mal.
Tudo o que é possível, não, tudo o que te vão pedir no exame, já fizeste.
Sim, bem, exato.
E mal, tipo, já fizeste bem. Possivelmente mais vezes mal, mas pelo menos uma vez cada já coisa fiz, já fizeste bem. Calma, concentra-te. Pá, tirei a nuvem de álbum da cabeça.
Luvas para quê?
Luvas, claro. Luvas sem pulgar.
Óculos de aviador.
Não, pus óculos... Epá, esta aqui, olha, vou-te já dizer. Esta é uma das que me irritou. Eu punha sempre óculos de sol para conduzir.
Sim.
Quando estava sol.
Yeah.
Pá, porque eu via as pessoas, os experts...
De óculos de sol.
Epá, de óculos de sol a conduzir. E o meu professor, epá, o meu instrutor não me dizia nada nunca. Só dizia: calma, vamos, embora.
Grunhos, grunhidos. No geral.
Pequenos grunhidos. Está maluco, pá, assim só estás a ver, tipo, só.
Estou para esta guiar por grunhido.
Sim.
É à esquerda, é o pisca. Rotunda.
Anda. Pá, pronto, estas coisas.
Prioridade.
E eu sou aquele tipo de pessoa que diz: professor, é segunda aqui.
Professor Miguel.
É terceira. Professor, ponho pisca, correto. Professor, vamos virar à direita. Professor.
Tu és de facto uma rockstar, pá. Eu esqueço.
E ele: sim, é pisca. Vai sempre pisca. Mas ele não dá feedback nenhum.
Certo. Chegamos ao dia do exame.
Dia do exame, consegui chegar às Olaias, pá, impecável. E ele disse: agora vai descansar e relaxar, faz o que for preciso para relaxar e vai-te embora. Pronto, eu, ok, está daqui a meia hora, lá o que era. Cheguei lá, miúda que conduzia comigo, quem quer ir primeiro. Eu tinha estado com uns amigos que me tinham dito: tu tens que ser primeiro, tens que ser o primeiro.
Fizeste grupo tipo pep talk, tipo, olha, tipo, a darem-te os truques da, da condição toda.
O exame é 15 minutos. Ok, brutal. Fui confiante. Imediatamente a rapariga disse: ah, eu gostava de ser primeiro. Eu, tipo, ok, claro, és primeiro. Claro.
Tipo, idade da tua colega?
18. Tipo, a idade 18 correta. 18 acaba de fazer. A idade correta.
E ela: tio, que...
Sim. Meu senhor, como está? Não, eles não achavam que eu tinha 18. O que foi que eu tinha. Eles não achavam que eu tinha 32.
Jovem, tens um ar jovem, pá.
Pá, imagina, esse é um dos meus problemas na estrada, que é tipo, quando tu vês alguém ali completamente a anhar, tem um ar de criança que acabou de tirar a carta. Ora, eu tenho ar de um senhor weird. Tipo, eu sou um senhor esquisito que está. Que está ali sem saber o que fazer, e as pessoas ficam tipo: mas porquê?
Porquê que este homem?
Porquê que este peludão está aqui sem saber o que fazer? Tipo, e chegamos ao exame, a rapariga conduzia bué bem. Pá, imagina, caixa de mudanças, tudo. Pá, impressionante, parecia o meu pai a conduzir a fazer o exame de condução hoje. Ela fez o exame primeiro. Vantagem, já não se lembrava do código. Ela estava no último, estava no último dia antes de
não, tudo vela.
Ou seja, se ela falhasse, o código dela expirava.
Yeah.
Eu tinha o código fresquinho. CEP, máximo a conduzir.
Sim, mas intelectual.
Intelectualmente preparado para aquilo. E eu sinto que a avaliação depois do instrutor é por comparação, é uma espécie de...
Justiça relativa.
Sim, é justiça relativa. Ora, eu tive boa sorte porque eu fiquei super à vontade. Porque, pá, se esta criança consegue conduzir como o meu pai...
Essa criança, se tem 18 anos, nasceu no ido ano 2006.
Pronto. Consegue conduzir, eu também consigo. Então, fiquei super confiante. Foi a melhor cena que me aconteceu. Lamento, amigos, não levem a mal. Deu-me segurança os vossos conselhos. O exame foi bué longo. Foi meia hora. Calhou-nos o percurso mais difícil. Fomos para a autoestrada, que eu nunca tinha ido para a autoestrada.
Ah, nunca tinhas ido. Bem, isso é culpa isso foi do senhor Grunhidos. Tipo,
não, o Grunhidos era louco. A primeira coisa que o instrutor, que o examinador disse foi... olha, se calhar vai querer tirar os óculos de sol, porque não é bom conduzir com óculos de sol. E eu tipo, não acredito.
Tira-me o estilo, primeiro que tudo, já me meto frágil a tirar-me o estilo.
É pá, mas é que não era do estilo, porque eu nessas eu odeio ter o mínimo de estilo. Eu quero ser uma pessoa sem nenhum estilo. Tipo, eu quero que ninguém me tire a pinta. Por favor, não me tirem a pinta. Eu não quero ter nenhum estilo.
Zero pinta.
Zero pinta. Eu quero estar um pano transparente, estás a ver? Tipo... Por mim, estava vestido com um saco de sarapilheira, só que isso tem um estilo.
Isso chama a atenção,
Ou seja, eu estava com os óculos de sol por...
necessidade.
Convicção de utilidade. Se fosse pelo estilo, eu estava sem óculos de sol, estás a ver? Eu tinha, uns óculos de agocha, sem hastes, estás a ver? Sem estilo nenhum, preferia isso. Ex-goxa, acho que ele já não usa isso.
Acho que já não se identifica com esse tipo de óculos.
Mas
fizeste, tipo, mandou-te logo tirar a tua segurança, aqueles óculos de sol, e depois
óculos
fizeste
de sol,
o teu...
arrancada, travão de mão, let's go. olha, peço desculpa, este carro não está a pegar. Já experimentou tirar o travão de mão? Obrigado, senhor examinador.
Exato, não chumbo já, com licença.
Pô, fiz as aulas todas com o travão de mão, pois, não, estou a usar, imagina.
Um rasto de travão de mão.
E depois, o examinador era porreiro. Dizia sempre, pronto, agora tem duas faixas para a mesma via, qual é que há de ir? Para o mesmo sentido, para onde é que há de ir? Eu,
e tu? Sempre direito.
Pisca, pronto, fiz 8-9 infrações. Houve aquele suspense. Pá, a rapariga, isto fala, eu acho que fala um bocado sobre a confiança que nós homens temos. A rapariga, tipo esta profissional que estava a conduzir antes de mim, na pausa dramática começou a chorar. Eu tipo, miúda, se tu estás a chorar, eu estou aqui todo confiançudo a sorrir, estás a ver? Correu-me bem, a miúda está atrás a chorar no suspense. E eu tipo, é isto que é ser homem, estás a ver? Tipo, eu estou aqui confiante.
Melhor exemplo.
Não podia ter corrido melhor. No suspense, ele começou com: foram dois exames médios menos. E eu assim, médio menos.
Dá para passar!
Passamos!
Já com copos de shot. Chapéu de festa já.
Pá, eu estava tipo a tentar fazer assim um sinal, tipo. Estava lá o professor atrás. O professor, entretanto, ganda bacana para o examinador. Estás a ver? Tipo, melhor gajo.
Diferença de idades, havia?
Homem, até tenho um pequeno humor, mas depois revela o nome.
Ah, pois, mas acho que também não é aqui que vai dar problemas.
Sim. acho que... Pá, era, mas não era uma grande piada. Sim. Mas o senhor, o último nome dele era Cancela. E eu, vamos imaginar que é... Gervásio Cancela, e o senhor Gervásio Cancela ligou para reservar um restaurante. É uma anedota, mas é real.
Isto é um
monte
de 365 piadas.
Foi o examinador que contou, porque o senhor lhe tinha contado que era o aniversário dele. Ele ligou para marcar um restaurante e ele disse... Em que nome é que devo reservar? E eu disse Gervásio Cancela, e quando chegou lá não tinha mesa porque tinha-lhe cancelado a reserva.
Exatamente, assim,
grande
divertido,
piada.
Muito
pronto,
divertido.
Eu tenho 32.
Eu gostei muito.
Sei que tu és mais jovem, mas eu estas...
Olha, esta a mim toca-me no coração, eu gosto
é
muito.
É isto e The National, estás a ver? São estas duas coisas que me estão a começar a bater.
Eu por acaso gosto muito. da National e destas piadas também. Portanto, se calhar já estou mais envelhecido que a chava.
Estás pronto.
Então, sucesso.
Sucesso, pá, a rapariga teve uma infração a menos que eu, teve 7 em 9, eu tive 8 em 9, pá, ficámos bué da contentes.
Yeah. Abraçaram-se.
Aquele pequeno abraço awkward, já. E eu depois, tipo, fomos levantar dinheiro, porque há uma pequena FII que é preciso ser paga em dinheiro.
Yeah. Parabéns, passou, pago-nos 30 euros, não é?
Yeah, e podiam ter avisado.
Ou tido multibanco.
E ela confessou-me que não era de Lisboa, que vivia num sítio mais rural e que já andava a conduzir, tipo, passou o verão todo a conduzir.
Como tu que foste ao Algarve, ela também já andava isso, aí.
Portanto, isso foi...
Foi o que ocupou mais, tipo...
A minha cabeça. E continua a ocupar, epá, porque há determinadas subidas.
É um desafio constante.
E eu moro na zona ao pé da Graça, há determinadas subidas que eu não consigo...
Quando fizemos dois anos, fazemos o balanço. Quando tivemos dois anos de podcast, fazemos o balanço.
Vou-te buscar, como é que... pá, uma porcaria qualquer.
Fazemos comedians in cars getting coffee, mas... Yeah.
Comedians in chassos getting...
getting não bolas de Berlim.
Não, é?
Yeah. não bebo. Getting bolas de Berlim.
E eu bebo coffee.
Olha, podemos passar para o meu tema?
Bora.
Então, o meu tema nós já falámos parcialmente no passado e por tu seres o convidado esta semana acabou por ser a coisa que me ocupou mais esta semana. Nós somos dois fãs do James Acaster, o comediante britânico, ruivo e bonito, que tem um programa de rádio em que ele defende que 2016 foi o melhor ano da história da música, sempre. E o conceito desse podcast é que ele convida uma pessoa... todas as semanas, acho eu, em que lhe mostram um álbum de 2016, eles comentam o álbum e ele depois pergunta se com base naquele álbum a pessoa acha ou não que 2016 foi ou não o melhor ano da história da música. E, para mim, eu tenho até já referi parcialmente, que para mim 2011 é o melhor ano da história da música portuguesa. E, portanto, sendo tu um músico, e tanto relacionado com este ano também, como já vamos ver, queria correr tentar convencer-te que 2011 é o melhor ano da história da música portuguesa.
Eu já sei qual é o álbum que eu tenho em 2011, já.
Exatamente. E portanto, eu tenho aqui, eu fui ver e ouvir vários álbuns de 2011, tenho aqui para falar contigo e eu fui-me dando este título, não é? Que tipo, 2011 é o melhor ano de sempre da música portuguesa, é um título ambicioso. Mas eu depois pensei, de facto houve tempos de pré-revolução.
E repara que houve agora, há agora um livro de um jornalista
das canções de Abril, não é?
De 1971, que tem bué piada. Yeah. É um bocado o mesmo conceito do Acaster, que é, não, é que o ano de 1971 é talvez o ano mais importante das canções de intervenção dessa época. Acho isso bem interessante.
Possível,
porque Luís Freitas Branco,
de facto, escreveu-se muito bem.
Não, sei que é o nome dele.
Nessa altura. Parece aquele senhor do Quem Quer Ser Milionário, sabe? Acho que... Não. Eu sei que é esta, que é esta
não,
a resposta certa.
Não, eu sei porque eu
conheço, fixe.
Pessoalmente.
Referências. Pá, e depois tive a pensar, será que eu posso dizer então que 2011 é o ano mais importante para a música indie? Mas não. Como eu te vou mostrar, eu acho que é mesmo para a história da música portuguesa. Então, vou-te dizer...
Bora.
Álbuns lançados em 2011. Temos... Gazela, dos Capitão Fausto, ou seja, o primeiro álbum de estreia de Capitão Fausto, que é provavelmente a banda indie portuguesa mais bem sucedida.
Alegadamente. O pior deles.
O pior deles? Achas que é o pior
álbum? Dizem
eles. Os próprios Capitão?
Acho que eles gostam dos últimos.
Sim, eu acho que, por acaso, não tenho a certeza se eles já disseram mal do... Mal, quer dizer, também já...
Pá, mal acharam, também...
Também é tipo, pronto, eram miúdos, etc. Há sempre aquela relação de amor-ódio de primeiros álbuns que nós, músicos, não incluímos.
Sim.
Temos, não sei o quê. Mas pá, de qualquer maneira, um bom pontapé de saída.
Sim, tipo, é um álbum...
É um ano importante. Sim, ou seja, não é o ano com melhores álbuns, eu acho, mas é o ano mais importante por aquilo que...
Pá, bora,
significa,
sei.
Portanto, Gazela dos Capitão Fausto, pronto, sabemos o que é que isso deu. Depois, temos Os Velhos, primeiro álbum dos Velhos, que apesar de ser uma banda que durou apenas dois álbuns, eu acho que...
E tem um EP, não é?
Sim, acho que tem um EP. Este, não sei se este dos
não
Velhos...
Não quero estar
um
aqui a ser que toda a gente contra. Diz que eu sou, mas é pá, o EP é que...
Tu vais sempre referir, não é? Tipo, pá, os Capitão Fausto não, os IC19, a banda deles antiga. é que era. Portanto, tu fazes sempre esse contraponto. Depois temos também o álbum G, dos Golpes, ou seja, aquele início de Manuel Fúria, etc. Também começa em 2011. Temos Lisboa Mulata, do José de Combo, um grande álbum, que também é o que torna os Dead Combo conhecidos
Não, é um ano... Pá, isso estás a provar que é um ano importante.
Depois, temos os inéditos e raridades dos Ornatos Violeta, que...
Estás a dizer só quase 100% álbuns que eu nunca ouvi na totalidade.
Estás a falar sério?
Acho que sim.
Ok, então vamos tentar arranjar...
Não, dos velhos ouvi e curto bem.
Sim, e pronto. Depois temos também os Lacrosse Encontrou o Lobo, também é deste tipo, para a editora Flor Caveira, etc. Depois temos o EP dos Asterisco Cardinal Bomba Caveira, que começa... Pá, é uma banda menos conhecida do que as outras que falámos aqui, mas é um bom EP. Temos este álbum, eu não ouvi, mas achei graça ter sido lançado em 2011, chamado Cherry on My Cake, o primeiro álbum de Luísa Sobral. Portanto, 2011 foi vital para conquistarmos a Eurovisão, porque sem o primeiro álbum de Luísa Sobral nunca teria escrito a música Amar pelos Dois, se nunca se tivesse lançado neste ano.
Ou seja, ok.
É o ano da gênese de coisas muito importantes para a música portuguesa. Depois, um excelente álbum, Comba, dos Buracas São Sistema.
Pá, estás só a dizer quase 100% álbuns que eu nunca ouvi, mas não nega a sua importância.
E depois temos também Fausto, Em Busca das Montanhas Azuis.
Fausto Civil.
Fausto Bordal. Fausto Bordal Dias. Yeah, Fausto,
lançou um álbum em 2011?
Em Busca das Montanhas Azuis.
Importante.
Que eu acho que é o terceiro daquela trilogia do Por Este Rio Acima, depois mais um.
É o terceiro?
Eu acho que é o terceiro que fecha a cena. Não o terceiro álbum, mas o coisa da trilogia. E depois também temos Passos em Volta.
E temos Pega ou não? Pega Monstro.
Eu acho que Pega não lançou em 2011. Acho que Pega lançou ao mesmo tempo do que a tua banda. Porque Pega Monstro era a tua banda, com a Júlia e com a Maria Reis. E com mais quem?
Não, isso é Passos em Volta.
Passos em Volta, sim.
Era a Júlia e a Maria Reis. Ah, o álbum de estreia delas é de 2011. Mas eu acho que o EP delas deve ser de... Não, o álbum de estreia delas é de 2012.
Pois, foi depois dos Passos em Volta.
Eu acho que não? O EP delas é que deve ser... É que deve ser de 2011, que também é bem importante.
Pá, e portanto, tens aqui uma data de bandas excelentes que estão ou a começar ou em álbuns de consagração. Álbuns de consagração, como é o caso do Zé de Combo e os Buracos São Sistema. E álbuns a iniciar... Pá, é que... Já reparaste a quantidade de discos de música indie... que saíram neste ano.
Deixa lá ver.
Vê lá.
É que se for o EP de Pega Monstro, talvez
estejas a ser convencido.
Me vá conceder, vá, talvez eu vá que tem música icónica Paredes de Coura. Yep.
É 2011?
É 2011.
Pá, estás a ver o volume. É capaz de malta que começou em 2011. É que tipo, isto não se combinou.
Pá, Pega Monstro, yeah. Acho que é um deal breaker. Acho que sim.
Um deal talvez closer, seja... neste caso.
Um deal maker.
Para 2011.
Yeah, yeah, yeah.
Pá, já viste
e no quanto... rap? Depois também não estou a par.
Fui à procura de coisas de rap desta altura, que também é uma altura que eu não conheço muito bem. Fui ver o Valete, não tinha nenhum álbum deste ano, nem o Sam da Kid, que eram assim os rappers tipo deste de meios de anos 2000 que eu seguia mais. Porque acho que o rap depois só tem um boom pai a partir de 2014, 15.
Pois quando há Portugal. O Odd Future e não sei o que, ainda não há nada cá.
Eu acho que não havia nada em 2011.
Pois.
Mas.
Não, havia aquela malta do Porto, Monster Jinx.
Monster Jinx, pois, não sei, não devem conheço. Ter... Não conheço. Cá tem alguma coisa em 2011.
Olha, mas és capaz de gostar desse pessoal, que eles na altura do. De, que havia o Tyler e não sei quem no início já andavam a fazer coisas semelhantes.
Isso é muito xixi, pá, por acaso sou capaz de gostar. Yeah, isso é giro.
Que é raro, pronto.
E há os Odd Future, que para quem não sabe é a banda que tinha uma nota de rap, que é World Fletcher, é do Frank Ocean, o Tyler the Creator.
E tinha um que ficou super famoso. Como é que se chama o marido da Rihanna?
Chris Brown, não.
Não, esse é o que me batia, que é um gajo um bocado horroroso. O de agora, A$AP Rocky, não era?
Era do outro... Não sei. Se calhar estamos a lançar fake news. Pá, mas tipo, eu fiquei impressionado.
E Halloween não tem nada em 2011.
Ah, se calhar Halloween tem. Peraí, eu acho que por acaso é tipo 2010, o Project Mary Witch. Espera aí, vamos ver aqui. Pá, mas é que isto dá para construir esta narrativa.
Talvez, pá, eu também imagino. Não vim preparado. Não vim preparado, eu sinto que...
E a Árvore Criminal é de 2012. Pá, sabes uma coisa que eu acho hilariante na página do Spotify do Halloween?
O quê?
Que é, o Spotify baralhou-se.
Ah, e tem... Não, então a Árvore Criminal é de 2011.
Aqui está 2012 no Spotify.
No meu está 2011.
Interessante. Então, olhem.
Estás a ver?
Já. Yeah. O meu está 2012. Esquisito.
E aqui fora?
Pá, é que o Halloween está todo mamado no Spotify. Porque temos, tipo, o álbum Árvore Criminal, por exemplo, está aqui. Mas depois tens Alien Halloween Party, Scary Hits, ou seja, tipo, na página do próprio Halloween.
Yeah, yeah. Isso são em redes difíceis de resolver.
Tens música de...
É 2011.
É 2011. Estás a ver, Árvore Criminal da Alan Halloween é de... É de 2011 também. Opa,
imagina, com
álbum de consagração também.
Com o de Capitão Fausto. O primeiro de Pega Monstro. E o primeiro EP de Pega Monstro, mas que foi bastante relevante na altura. O de Halloween.
Temos epá, aqui.
Que são tudo coisas que continuaram.
Continuaram com, e com força.
Com
pá.
Força.
E mesmo o Dead Combo. Com claro, Lisboa Mulata, que foi aquele álbum que foi usado todo no episódio do Anthony Bourdain cá. Quando ele gravou, eles usaram. Ele usou o soundtrack todo.
Relevante. Eu não...
Acho que até ganhou um Grammy Latino, digo-te assim. Lisboa Mulata. Hot take, se calhar, mas tenho a ideia que sim.
Isso é capaz de ser ofensivo para a comunidade de fãs do José Cid, que eu acho que ele clama que é o primeiro Grammy Latino português.
Mas se calhar isto foi depois, não é? Espera aí, vamos ver
não,
aqui.
Não, ele ganhou o Grammy Latino há pouco tempo, até Lisboa, se vestiu de gala com aquela t-shirt a imitar um
Grammy.
Um tuxedo.
Espera aí, deixa eu ver aqui. Zero referências a Grammy.
Pois. Não, isso foi o José Cid. Ele vestiu a sua t-shirt com um tuxedo. Pois não, diz lá, então repete lá a lista.
Então, temos.
Quer dizer, não precisas de repetir.
Gazelas de Capitão Fausto, primeiro álbum dos velhos, O Guia dos Golpes, Os Lacraus Encontram o Lobo, Passos em Volta, o teu álbum com. Pá, muito giro.
Porque imagina, por exemplo, eu acho que o dos Lacraus não é.
Sim, não é
marcante. Não mas é um álbum marcante nem do Tiago, nem dos Lacraus.
Mas é mais para tipo volume, sabes? Tipo volume de coisas que foram feitas em 2011.
Não.
Tipo o quanto é que estava tudo a borbulhar e a lançar coisas.
Sim, isso é estranho.
É estranhíssimo, tipo isto ter convergido tudo nesta.
E serem álbuns com projeção mediática relativamente.
Sim, sim, sim. Tipo, já viste o que é? Tipo, estas pessoas todas lançarem álbum no mesmo ano.
E serem os primeiros, pronto.
Sim. E serem tipo os primeiros, e estar tipo meio depois de começar. Depois é o último álbum dos Ornatos, não é? Os Inéditos e Raridades, que também é importante.
Também não estou mesmo nada a fechar.
É um álbum de giro, recomendo bastante. Depois, lá está, tens este, tens Bracação Sistema também, tens o Fausto, o Sérgio Godinho também lançou um álbum este ano e o Jorge Palma também.
É o que tem o Encosta-te a Mim,
não? Não, não, não. Acho que não é o que Encosta-te a Mim.
É que depois também há um nível de icónico que também tem que ser tido em conta. E neste momento estás com três.
Espera aí, Jorge Palma, em 2011.
Ou seja, neste momento, assim, álbuns... Quer dizer, pronto, o dos Golpes foi aquele êxito fantástico.
Chama-se com todo o respeito... não tem o Encosta-te a Mim.
Tem?
Não tem.
Ah, pois.
Não tem.
Pois.
Mas temos uma capa...
Complicado.
Excelente.
É complicado, é um... Não é um grande...
Não é um grande candidato para...
Tem uma boa capa.
Pá, eu fiquei impressionado.
Não é um mau ano, mas não sei se vou sair daqui convertido.
Achas que não?
Porque eu ainda não li aquele livro de 1971, que parece... Pá, o ano de 1971... Pá, eu já não me lembro quais é que são os álbuns, mas são os mais icónicos.
Não, claro.
Do Zeca, Sérgio Godinho,
Fausto, acho que se calhar, Fausto também, Zé Mário, Branco. Pois, isto deve ter sido... Será que distorna isto tudo? Mas é que também... Aqui também tens Fausto, de repente. E aqui também tens Sérgio Godinho.
Sim, mas não
que deram origem à queda de um
assim,
regime.
O que me está a deixar é o primeiro de Capitão Fausto,
sim.
O EP de Pega Monstro e...
Tu tinhas dito... O Lisboa Mulata dos Dead Combo também tinhas aceitado.
E o B deve ter.
O B Fachada também tem o self-title, tem aquele álbum que é ele em azul.
Ah, não é o das Melancias.
Não, é ele que é ele,
esse álbum é
ele
bem
na
bom.
Capa. Pois é, é excelente. Sim. Mas isso o B Fachada assim que é meio batota a trazer para aqui.
Tem todos os anos. Pois, à escolha.
Foi a altura mais prolífica.
Ah, mas ele esse ano só tem um, não?
Não, esse ano só tem um. Eu não sei se o Deus Pátria e Família também é desse ano.
Ah, ui, pois. Pois é.
Pois é, pá.
Está como single, já, mas é. Pá. O fim também está como single. Uai. É um EP. Tá.
Achas que as pessoas já desligaram aqui ou não? Já estão tipo. É que imagina. É
Deus,
que...
pátria e família. Não, mas é capaz.
Mas é que a cena é: eu não estava a contar que tu não tivesse ouvido estes álbuns, sabes? Tipo, eu achei que.
Ouvi outros, mas ouvi dois que disse, acrescentei.
É verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
Ouvi o do Halloween, o Arte Criminal, Deus, Pátria e Família, o EP de Pega.
Yeah. Está-se a formar um caso, pá.
É capaz.
É um caso sério, de repente. É capaz.
Olha, caso sério deve ter sido o título da capa do Público desse. Não, estou a usar, é. Tipo, essas capas de... É um caso sim, sério. Sim, é um caso sério.
Exato, exato. Estes novos rapazes.
Mas sim, olha.
Pá, e portanto eu tive só a ouvir álbuns de 2011. Praticamente. Tive focado. E vivia bem. Que é tipo, escolhesse um ano para levar só álbuns portugueses. Se vi... uma ilha deserta.
Sim. Não sei se chegava para viver
pelo
bem.
Pelo volume. Pá, imagina. Já viste a quantidade de coisas diferentes que temos aqui.
Não, são várias. Está
tudo representado.
Coisas.
Tens representatividade, tens tudo. Está tudo aqui
é
bem.
Muito bom.
É muito bom, é? Então temos aqui Luísa Sobral. Já, temos muito bom.
Então,
estás a ver? Temos Buracação Sistema e Luísa Sobral para tokens de representatividade.
Portanto, isso falta um pouco. Yeah. Mas, sim.
Mas olha,
com o teu
71,
sei.
Quem é que tens? Mulheres? Ninguém? Tens ninguém?
Não sei se não tens uma Neladeiras. Não sei se não tens. Mas pronto, epá, sim, não estou a dizer que antes é que era.
Vamos...
Não estou a dizer isso.
Estás a dizer que antes de 25 de Abril é que era.
Mas...
No ano dos 50 anos do 25 de Abril, impressionante.
Não, mas estou a dizer que talvez não seja o melhor ano.
Ok, mas nunca tinhas considerado e agora estás a considerar.
Sim.
Ok.
Vou pensar nisso.
Pensa nisso e depois manda...
Mas pá, 2016 é um dos meus maiores arrependimentos, é não ter editado nada em 2016.
Para fazeres parte do podcast do Acast.
Não, e de não ser bom. Tipo, não ser... Estou arredado do melhor ano da música.
Yeah, estás fora.
Ou seja, esquece. Já passou.
Ficaste do lado lá.
Foi um comboio que passou.
Mas estás em 2011, com Passos em Volta.
Com Passos em Volta. Bom álbum.
Bom álbum.
Podem ir ouvir. Eu gosto desse álbum.
Eu também gosto.
E foi, também tipo, tem os seus defeitos.
Pá, é que aqui estão, estás a ver, tipo, aqui estão representadas as editoras todas grandes, tipo do indie em português. Tens a Cafetra.
Grandes.
Grandes. As únicas. Tens a Cafetra, tens a Flor Caveira, tens o Cucamonga a começar, percebes?
Sim.
Tipo, está tudo e tens sim. Vários projetos de cada.
Yeah. MG. É verdade, é verdade. É interessante. É um ponto.
É um ponto. É sem dúvida uma opinião.
Mas não vou sair daqui, tipo, pá, convencidíssimo. Desculpa, Guilherme.
Pá, eu acho que vai ouvir os álbuns.
Eu
faço uma playlist com os álbuns todos.
Aí é, não, fazes uma playlist com o best of
do... Tá bem. Com os singles para te atrair para o resto e
com
digo.
As tuas favoritas, pode ser.
Malta, e digam-me, mandem mensagem se concordam que 2011 é o melhor ano ou não da história da música portuguesa e se o M devia ter chumbado ou não.
Pá, estou aqui, trouxe-te o tripé.
Tens aqui, olha, obrigado.
Obrigado eu.
Um ano de podcast, vamos a mais 5.
Sim, acho que.
E depois
que sim.
Acabamos, também é demais.
Aí também, calma. Sim. Ah, sigam-me no Instagram.
Ah, exato, sigam.
Porque eu tenho bem poucos seguidores, fiz há pouco tempo e eu preciso, não me contratam.
Sigam o M no Instagram, qual é que é o teu handle? Oi M,
tudo bem.
Exatamente. E pronto, deixem 5 estrelas se querem apoiar o podcast e ajudá-lo a crescer. E agora fiquem com o genérico cantado pelo M, não ao vivo, mas a gravação, porque ele não trouxe a guitarra.
Tchau.
A não ser que queres cantar à capela.
Epá.
Agora. Não sinto
não vou fazer, não vou fazer.
Grande abraço, malta.
Tchau, abraço.
Até lá.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.